A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2182. Quem eram os magos? Quem eram os magos? Você está pronto para isso? Mateus capítulo 2, todos nós já nos perguntamos. Eu me lembro quando eu era um garotinho, eu me perguntava quem eram aqueles sujeitos. Quantos estavam lá? Eles eram realmente reis? Será que eles realmente andavam de camelos? Por que eles vieram a Belém? E como disse Paulo, temos a maioria de nossas ideias sobre este grupo fascinante das pessoas que desenham cartões de Natal em vez de teólogos. Vincent, que escreveu alguns estudos da palavra muito úteis, diz a respeito disso. Muitas tradições absurdas e suposições respeitando esses visitantes do berço do Senhor encontraram seu caminho na crença popular e na arte cristã. Dizia-se que eram reis e três em número. Dizia-se que eles eram representantes de três famílias, de Sem, Cã e Jafé, e, portanto, um deles é retratado como etíope. Seus nomes são dados como Gaspar, Baltazar e Melquior. Você provavelmente já ouviu isso. Em seus três crânios, surpreendentemente, dizem ter sido encontrados. Sim, eles foram encontrados no século XII pelo bispo Reinald, de Colônia. O bispo cavou-os e soube logo que eles eram crânios. É muito claro. E os seus olhos ainda estavam nos soquetes fixos em direção a Belém. Hoje, acreditem ou não, amigos, eles estão em exibição em um caixão inestimável em uma grande catedral na Europa. Agora, francamente, pessoal, a única coisa que sabemos sobre esses sábios é alguma história e o que é dito em Mateus. Nós realmente somos muito, muito limitados em termos de especificidades. Além do que temos aqui em Mateus, que é muito limitado, diz: vieram uns magos do Oriente. É isso, pessoal. Ali mesmo, nós não sabemos seus nomes, não sabemos nada disso, mas quando reunimos as peças, historicamente, temos uma história muito fascinante. Parte do Antigo Testamento, livros como Daniel, onde os magos ou homens sábios aparecem em vários textos diferentes, outros livros bíblicos, bem como os escritos de Heródoto e outros historiadores. Nós basicamente temos encontrado. E então aqui está o impulso básico de quem eles eram. Assim entraremos nos detalhes e eu acho que você ficará fascinado com isso. Nós vamos passar muito tempo com a história hoje à noite. Isso será ensino, não pregação. Acreditamos que eles eram membros de um grupo sacerdotal oriental descendente de uma tribo de pessoas originariamente associadas com os Medos, M-E-D-O-S. Agora, eu só quero lembrá-lo de uma coisa. Assim você vai ter um pouco de uma imagem. Basicamente, na história do mundo houve quatro grandes impérios mundiais, certo? O primeiro foi o Império Babilônico. E isso, basicamente, foi estabelecido na crescente área fértil a leste de Israel, no vale do rio Tigre e Eufrates, ao norte do Golfo Árabe e a leste do que hoje sabemos ser Israel. Ali estava o Império Babilônico. Foi seguido pelo segundo grande império mundial de que fala Daniel e que foi o império conhecido como o Império Medo-Persa. Era um império conglomerado, formado pelos persas e pelos medos. Os medos eram um povo muito grande e poderoso. O terceiro grande império mundial foi a Grécia. Quando o Império Medo-Persa foi conquistado por Alexandre o Grande, o mundo tornou-se grego, por assim dizer. O quarto grande império foi o Império Romano. Agora, enquanto andamos para trás, mesmo enquanto o Império Babilônico existia, ainda havia Medos e Persas. Então, eles eram um povo muito antigo. De fato, há muitas pessoas na história que traçam a origem dos Medos por todo o caminho de volta ao tempo em que Abraão foi chamado para fora de Ur dos Caldeus, no capítulo 12 de Gênesis. Assim, pode muito bem ser que este povo seja muito, muito antigo. Certamente, são pessoas que aparecem no Império Babilônico, porque as vemos no livro de Daniel. São pessoas do Império Medo-Persa e existiam durante a época do Império Grego, e ainda existem no Império Romano, quando Cristo nasce. Assim, eles são um povo muito antigo e de longa vida. Eram esses homens sábios. E a propósito, a palavra sábios, no versículo 1, diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. O grego é magos, magoi, magi. É realmente uma palavra intraduzível, não é uma palavra traduzível, é simplesmente o nome de uma certa tribo de pessoas. Deveria ser melhor traduzida, talvez, magi. Os magos eram uma linhagem sacerdotal, uma tribo sacerdotal de pessoas dentre os medos, este povo muito antigo e grande. Eles eram muito hábeis em astronomia e astrologia. Esta era uma preocupação muito grande com eles. Seu interesse em astronomia e astrologia era apenas parte de seu envolvimento. Eles eram uma espécie de ocultistas, de alguma forma. Eles tinham algum tipo de processos de adivinhação. Eles estavam envolvidos em certos tipos de coisas que nós suporíamos talvez fossem como bruxaria. E é por isso que a palavra magos foi corrompida através da história para a palavra mágica, mágico, que é sinônimo de feiticeiro. Mas os magos, originalmente, eram basicamente uma tribo pagã sacerdotal de pessoas dos Medos e Persas, e há muitas, muitas fontes históricas para validar isso. Eles se interessavam pela astronomia e astrologia e pelo estudo das estrelas. E naqueles dias eles não faziam muita separação entre a superstição e a ciência. A ciência é a astronomia, a superstição é a astrologia, e estavam bem, bem misturadas na época. Agora, o que é interessante sobre isso é que durante o tempo do Império Romano, estes magos estavam morando na área da Babilônia. Eles estavam lá durante o tempo babilônico e o Império Medo-Persa também. Enquanto eles estavam lá durante o Império Babilônico, eles foram muito influenciados pelos judeus. Vocês se lembram de que uma das coisas que Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez foi levar Judá para o cativeiro. Lembra-se disso? Isso é o que Jeremias estava dizendo: vocês serão levados para o cativeiro. Jeremias pronunciou esse fato e, claro, até o livro de Lamentações lamenta essa realidade. E foram levados para o cativeiro da Babilônia. Bom, aqui na Babilônia existiam esses magos, e eles eram altos funcionários. Naquela época, eles haviam ascendido a um lugar alto no Império Babilônico por causa de sua incrível intuição, sabedoria, conhecimento, astrologia, habilidade ocultista, o que quer que você queira chamá-lo, eles tinham subido a um lugar de destaque. E assim, imediatamente, entraram em contato com todos esses judeus que haviam sido trazidos para o cativeiro. Eles também entraram em contato com um judeu muito específico com o nome de Daniel, que foi elevado no Império Babilônico. E, consequentemente, era muito familiar ou familiarizados com a dispersão dos judeus na Babilônia, com a profecia judaica a respeito do Messias. Eles foram conscientizados do que realmente estava no plano profético judeu para aquele que estava para vir. É isso que basicamente eles eram. Agora, eu quero realmente cavar um pouco e definir a cena para o que acontece neste incidente incrível no capítulo 2 de Mateus. Vamos voltar e ver sua história. De acordo com o antigo historiador Heródoto, os magos eram uma tribo de pessoas dentro de um povo maior chamado Medos. Agora ouça isso. Eles eram uma tribo hereditária do sacerdócio. Em outras palavras, eles eram como os levitas em Israel. Em Israel havia 12 tribos, mas uma dessas tribos foi separada como tribo sacerdotal. E eram eles que ministravam nos rituais e cerimônias religiosas do templo, e eles eram os levitas. Bom, os medos pagãos tinham uma coisa semelhante. De todas as tribos dentre os medos, tinham selecionado uma delas para funcionar como sacerdotes em seus rituais pagãos. E aquela tribo que haviam escolhido eram os magos. Novamente, é uma palavra intraduzível, realmente. Este é o nome desse grupo de pessoas sacerdotal. Era um sacerdócio hereditário. Agora, como eu disse anteriormente, alguns historiadores veem-nos por todo o caminho de volta em Ur dos Caldeus, como parte de um povo nômade que estava vagando nessa parte do mundo. Seja qual for a verdade, se eles estavam presentes por todo o caminho de volta para Ur, ou se eles apenas primeiro tipo que superficialmente aparecem no tempo babilônico, não sabemos. O ponto é este. Durante o Império Mundial Babilônico, foram significativos. Durante o Império Medo-Persa, eles foram significativos. Durante o Império Grego, eles foram significativos. E durante o Império Romano, eles foram significativos. E em todos esses impérios, mantiveram um lugar de tremenda proeminência no Oriente, no Leste. Você vê, mesmo quando o Império Grego estava em voga, ainda havia certa cultura oriental e poder. Mesmo quando o Império Romano estava em voga, havia certo poder oriental. E em ambos os períodos, os magos eram realmente as pessoas-chave no governo do Oriente, centrado no Crescente Fértil, a área em torno de Babilônia e Medo-Persa. Agora, eles sempre aparecem com um tremendo poder político. Agora, isso é muito importante para você. Você vai ter uma pequena lição de história. Eles sempre aparecem com um tremendo poder político. Eu diria que a maioria dos historiadores, pelo menos dos que eu li e os que foram referidos, os vê como um povo oriental que se ergueu em virtude de sua função sacerdotal muito singular. Por seus poderes unicamente ocultistas de adivinhação, por seu conhecimento astrológico, astronômico, eles se elevaram a lugares de destaque. E eles se levantaram no governo da Babilônia, no governo Medo-Persa, mesmo em alguns casos no Oriente durante o período grego e com certeza durante o período romano, para serem os conselheiros da realeza do Oriente. E foi aí que receberam o nome de sábios. Eles eram aqueles que eram consultados sobre as várias coisas que os reis e os governantes, os nobres e os príncipes queriam saber. Agora, temos uma história que nos fala sobre suas atividades religiosas. Agora vou lhe dar uma pequena descrição do tipo de religião que os magos estavam envolvidos. Seu sacerdócio tinha certas funções, e aqui estão algumas dessas coisas. O elemento principal de suas adorações parece ter sido o fogo. É aparente na história que eles adoravam, ou que eles tipo que reverenciavam o fogo. E não sabemos com certeza por quê, mas talvez eles viam o fogo como uma espécie de encarnação da divindade. E a propósito, eles eram monoteístas, eles apenas acreditavam realmente em um Deus, e assim eles tinham isso em comum com Israel. Mas eles olhavam para o fogo como o principal elemento de sua adoração. E em conexão com isso, tinham um altar que queimava com uma chama perpétua, e eles acreditavam que aquela chama perpétua era acesa por Deus do céu. Então eles tinham este altar da chama perpétua. Agora, além disso, em seus templos, e onde quer que eles também tivessem outro altar, sobre esse altar eles ofereciam sacrifício de sangue. Então eles realmente tinham um sistema de sacrifício de sangue. E acendiam o fogo para queimar o sacrifício com a chama do altar perpétuo. E então, quando eles queimavam seu sacrifício, isso é interessante, a vítima era então comida pelo adorador e pelos sacerdotes magos. O que é fascinante nisso é que é quase um paralelo direto ao judaísmo. E você pode ver como, olhando para trás, então Satanás estava falsificando a verdadeira religião desde o início. Você vê? Ele sempre fez isso. Sabe, mesmo hoje há o cristianismo real e há o falso. E naqueles dias havia um verdadeiro sistema de sacrifício com adoração genuína em relação ao único Deus verdadeiro, e havia monoteísmo, falso sacrifício de sangue, falso sacrifício, falsa oferta queimada e depois comida pelo adorador e pelos sacerdotes. Além disso, essas pessoas tinham um sacerdócio hereditário, novamente uma falsificação do sacerdócio levítico. Essas pessoas carregavam pequenos pacotes de varas de adivinhação em suas vestes e usavam estas varas de adivinhação para suas pequenas cerimônias. Não muito diferente do Urim e do Tumim dos sacerdotes, o sumo sacerdote, pelo qual o conhecimento de Deus era procurado. Eles acreditavam na distinção de certos tipos de animais impuros. Isso é interessante. Eles acreditavam que certos insetos e certos répteis eram impuros. Novamente, este é um paralelo interessante ao que Deus realmente revelou a Israel. E outra coisa que eu achei muito interessante, quando eu estava lendo sobre isso, era que eles eram muito ritualistas, sempre sobre tocar e desfazer de um corpo morto, outra coisa comum ao padrão de Deus para Israel. Assim, no Império Babilônico, este grupo religioso muito interessante de pessoas aparece. E eles se elevaram a uma enorme proeminência. Em Jeremias 39:3, no versículo 13, um homem com o nome de Nergal-Sarezer é mencionado. E Nergal-Sarezer é o chefe dos magos no tribunal de Nabucodonosor, ok? Estes reis orientais, começando com o Nabucodonosor, haviam promovido os magos, e até mesmo antes disso. Mas, no que diz respeito às escrituras, nós os vemos primeiro com Nabucodonosor. Eles haviam promovido este grupo sacerdotal desde os medos até ao ponto de serem os conselheiros oficiais do rei. E assim eles são pessoas tremendamente poderosas. E mesmo quando a Babilônia caiu e o Império Medo-Persa entrou, e você tem grandes governantes como Ciro e outros, você ainda tem os altos funcionários do governo Medo-Persa sendo retirados deste grupo chamado magos. Eles eram incomparáveis no poder político. Agora, eu quero que você abra sua Bíblia comigo por um minuto de volta em Daniel, e eu quero mostrar a você como eles aparecem no livro de Daniel. Daniel, capítulo 2. Quando eu terminar com tudo isso e você reler o versículo 1 de Mateus 2, vai fazer muito mais sentido. Daniel, capítulo 2, no versículo 10, e não teremos tempo para definir todo o contexto, mas aqui estamos nós no tribunal de Nabucodonosor. Daniel está lá, os judeus estão em cativeiro na Babilônia, e diz: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. E é muito provável que esses sejam todos sinônimos. E então, o encantador e o caldeu podem ser outras maneiras de dizer a mesma coisa. Então, aqui encontramos a palavra magos. Não é estritamente a palavra mágico, que é uma corrupção no português. É a palavra magos. Está falando sobre essa tribo sacerdotal. Eles tinham um lugar muito importante naquela época. Eles eram conhecidos como aqueles que poderiam interpretar sonhos. Agora, você se lembra de que Nabucodonosor teve este sonho bizarro e nenhum deles poderia lidar com isso. Agora, você sabe o que é tão fascinante sobre isso? É que há um homem que podia interpretá-lo. Sabe quem era? Era Daniel. E vamos um pouco mais para frente, capítulo 4, versículo 7, novamente vemos os magos. Capítulo 4, versículo 7, então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Versículo 9, Beltesazar, chefe dos magos, Agora aqui nós encontramos o mestre dos magos. Eu só estou tentando apontar que eles são mencionados repetidamente no livro de Daniel. E ao invés de chamá-los magos, eles deveriam ser magos. Isso é essencialmente o que ele está se referindo. Quando Daniel chegou e todos esses magos que estavam no alto cargo de conselheiros do rei não puderam dar nenhuma resposta, Daniel pôde, e algo incrível aconteceu. Daniel 5:11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Falando sobre Daniel agora. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Agora, como é interessante, Daniel era tão hábil em interpretar os sonhos do rei que o rei fez de Daniel o mestre dos magos, de modo que Daniel estava literalmente na Babilônia como chefe de todo este grupo sacerdotal, ok? É fascinante. Agora, isso coloca Daniel na posição tremendamente singular de ser capaz de dispensar a esses magos toda a sua informação sobre o Antigo Testamento, que, sem sombra de dúvida, é precisamente o que Daniel fez. Sabemos que Daniel era um homem de Deus. Sabemos que Daniel era um homem totalmente dedicado à adoração e à expressão de sua fé, porque ele acabou na cova dos leões por causa disso, não foi? E não há dúvida em minha mente que Daniel e os outros remanescentes piedosos da diáspora, a dispersão, compartilhavam seu conhecimento do Antigo Testamento e suas cópias da Escritura com essas pessoas na Babilônia. E além disso, quando o decreto final de Ciro veio de que eles poderiam voltar para a terra, a maioria dos judeus nunca voltou. A maioria dos judeus permaneceu na Babilônia, misturou-se, casou-se e, ao longo da história restante da Babilônia e Medo-Persa, havia pessoas nas famílias nobres, pessoas nos escritórios de alto escalão, alguns dizem que mesmo monarcas, nesta parte do mundo, que tinham sangue judeu em parte. E certamente teríamos que concluir que Daniel teve um profundo impacto na distribuição dessa informação. E a propósito, eu quero acrescentar outra nota de rodapé para isso que, enquanto eu estava estudando isso, era muito fascinante para mim porque eu comecei a pensar sobre isso. Se Daniel era tão bom em vencer estes magos e convencê-los sobre este fato do Messias vindouro, por que foi que eles conspiraram contra ele e o jogaram na cova dos leões, se ele era tão influente e de confiança? E assim comecei a estudar, e o sexto capítulo de Daniel revelou uma coisa muito interessante. Você não precisa, nós vamos passar por isso, mas no sexto capítulo de Daniel encontramos um complô contra Daniel baseado no ciúme. Mas o que é realmente surpreendente sobre este enredo é que não é um enredo inventado pelos magos, que dominavam a hierarquia da corte real. É um enredo desenvolvido por homens conhecidos como os sátrapas. E não me refiro a Set, quer dizer, S-A-T, sátrapas. Esse era o termo usado para descrever os governadores regionais que nada tinham a ver com o palácio. Então lembre-se, o enredo que culminou em ciúme contra Daniel não foi um enredo eclodido nas mãos dos magos. O que mais uma vez me leva a ver que, muito provavelmente, Daniel foi extremamente confiável e convincente em seu impacto. Na verdade, você percebe que quando Daniel estava sendo realmente atirado na cova dos leões, o rei disse: Daniel, eu sei que teu Deus te livrará. Você se lembra de que o rei realmente disse isso? Ele estava tão convencido do poder de Deus através do testemunho de Daniel, e tenho certeza de que eles apenas verificaram tantas vezes quanto possível para ver se essa expectativa era de fato uma realidade. Assim, os magos mantiveram seu lugar de proeminência influenciado, sem dúvida, por um homem tão grande como Daniel. E havia poucos que jamais viveram como ele, influenciados por judeus piedosos na dispersão, influenciados pelo casamento misto e a constante cultura judaica que lhes foi imposta de muitas maneiras. E se tornaram e mantiveram uma posição no Império Medo-Persa de grande poder na corte do rei. Agora, deixe-me dizer-lhe algo mais interessante. No século VI a.C., havia um grande rei da Pérsia chamado Dario, Dario o Grande, isto é, no Império Medo-Persa, isso por volta da época de Daniel. E Dario assumiu e Dario disse: eu vou estabelecer uma religião nacional. E você sabe qual delas ele escolheu? Zoroastrismo. Agora, nós não temos tempo para entrar no zoroastrismo, mas zoroastrismo tinha com ele muita astrologia. E pode muito bem ser que as pequenas nuances finais da astrologia e a preocupação dos magos com isso vieram na fusão do zoroastrismo. Então agora você tem esses magos que têm sua própria religião cultural. Em cima disso foi sobreposto o judaísmo e em cima disso foi sobreposto o zoroastrismo. Agora, isso é realmente uma lata de vermes, para dizer pouco. Mas o que é tão interessante é que os magos estavam tão ansiosos para manter seu poder político, eles estavam tão ansiosos para manter o seu poder religioso, que quando o decreto veio de Dario que o zoroastrismo era a religião que iria existir, eles simplesmente deslizaram para dentro e disse: tudo bem conosco, e eles fizeram algumas adaptações. Mas agora, o que você tem é muito interessante. Você tem os magos todos engolidos aqui. E você tem alguns deles, sem dúvida, comprometidos com o zoroastrismo conforme o tempo passou. Alguns deles comprometidos com antigas fórmulas mágicas. E alguns deles, talvez, acreditando honestamente em seu coração que o Deus de Daniel era o Deus real. E assim, esta é a chave. À medida que a história passava, daqui os magos começaram a afastar-se de um compromisso singular com sua religião histórica e começaram a encontrar seu caminho em coisas diferentes. Alguns talvez inclinando-se para o zoroastrismo, alguns para o magismo antigo, e eu acredito no meu coração que alguns, como esses magos que apareceram no nascimento de Cristo, eram realmente verdadeiros buscadores do verdadeiro Deus. E assim isso lhe dá um pouco de fundo. Agora, vou falar mais sobre essa história. Os magos eram tão poderosos que os historiadores nos dizem que nenhum persa jamais pôde se tornar rei. Agora, observe isso. Nunca conseguiu se tornar rei, exceto sob duas condições. Um, ele dominava a disciplina científica e religiosa dos magos. Dois, ele tinha que ser aprovado e coroado pelos magos. Agora, isso é alguma coisa, isso é poder. Você sabe o que eles chamavam de sabedoria dos magos? Eles tinham um nome para isso. O nome para isso era o seguinte: a lei dos medos e dos persas. Essa lei era a lei ou o código definido pelos magos. E se você quiser ver essa frase, está em Esther 1:19 e Daniel capítulo 6 um bocado de vezes. A lei dos medos e dos persas era o código, a disciplina científica religiosa dos magos. E a sua sabedoria era o que era necessário para que alguém fosse um monarca na Pérsia. Além disso, historiadores nos dizem que eles controlavam o escritório judicial, bem como o escritório real. Em Esther 1:13, temos a indicação de que o Tribunal Real de Juízes foi escolhido dentre os magos. Rapaz, eles eram poderosos. E você tem que se lembrar, quando você fala sobre o Império Persa, do Império Medo e do Império Babilônico, você está falando sobre o controle do Oriente. Este é um império maciço. E no tempo babilônico, no tempo Medo-Persa, eles literalmente controlavam o mundo conhecido. Eram homens poderosos. E eles não eram apenas responsáveis por nomear cada monarca que era escolhido naquela época, mas eles também eram responsáveis pela criação dos juízes. Eles tinham um sistema de cheque para o despotismo que poderia crescer a partir de uma realeza. E assim eles eram os juízes que contrabalanceavam o rei ditador. A história nos diz que eles conheciam astronomia, Eles eram muito bons em matemática, sabiam história natural, eram bons na agricultura e arquitetura. E você se lembra, de volta em, eu acho que é Atos 7, que fala sobre o fato de que Moisés foi elevado em toda a sabedoria dos egípcios. A mesma coisa era verdade para qualquer um que era criado em uma nobreza no Oriente. Eles eram criados na lei dos Medos e dos Persas, toda a nobreza levantada por eles. E eles eram os criadores de reis. Eles eram os criadores de reis e ninguém governava nada além deles. Agora, como mencionei anteriormente, entre suas habilidades especiais estava a interpretação de sonhos. E quando eles não conseguiram fazer isso e Daniel se sobrepôs a eles e se tornou o chefe, como vimos em Daniel 5:11, a configuração foi feita por Deus para definir a cena para Mateus capítulo 2, centenas de anos antes de Jesus ter nascido, 600. Deus estava montando a situação para um grande profeta hebreu, para governar um grupo chamado magos, de modo que um dia, quando um bebê nascesse em Belém, alguns desses magos encontrariam o caminho para a casa onde o bebê estava. Isso é planejar a história. Assim, a religião hindu sincretista dos magos, muito parecida com o judaísmo, o monoteísmo e o sacerdócio hereditário, o sacrifício de sangue, acreditava também na revelação sobrenatural. Acreditava na profecia. Essas coisas comuns tornavam o judaísmo uma coisa fácil para eles aceitarem. E eu acredito em meu coração, e isso é exatamente o que eu acredito por causa do que eu vejo acontecer em Mateus 2. Creio que aparentemente havia alguns magos gentios, tementes a Deus, que historicamente existiam naquela parte oriental do mundo. Agora eu quero passar para o tempo de Jesus. Olhe comigo em Mateus 2. O tempo passou, século após século, até que Jesus nasceu. De alguma forma e de alguma maneira maravilhosa, Deus conseguiu manter alguns magos verdadeiros que estavam em busca. A maioria poderia estar corrompida. Certamente muitos corrompidos, e nós vamos encontrar alguns dos corrompidos que estão no Novo Testamento. Mas havia alguns reais, havia alguns como Cornélio, vocês sabem, gentios temerosos de Deus. Havia alguns como Lídia, uma gentia temente a Deus. Havia alguns que, de volta lá, naquela parte do mundo, alguns dos magos, altos mestres de reis no grande império do Oriente. Havia alguns naquele tempo que ainda estavam esperando a grande esperança de Daniel para ser cumprida. Você vê. Agora, deixe-me definir o palco. Politicamente falando, Roma temia o Império Oriental. Agora, se você só concentrar em sua mente um pequeno mapa da Europa e o que foi o Império Romano neste pedaço enorme da Europa e tecnicamente varreu para o leste, mas em virtude da distância através do Mediterrâneo, através do deserto ardente para chegar ao leste, havia um certo isolamento no leste que causava em Roma muita ansiedade. E eles estavam sempre com medo de que o que então se tornou conhecido como o Império Parto, o Império Oriental formado pelos Medos e os Persas, e o antigo território babilônico, que o Império Parto sempre foi uma espécie de ansiedade para Roma. Roma, você sabe, tinha esticado seus tentáculos como se fosse para governar o mundo, mas eles nunca realmente se sentiram muito seguros sobre o Império Parto. E eles se tornaram inimigos violentos, e lutaram. Em 55 a.C. eles lutaram. Em 40 a.C. eles lutaram. E o que é fascinante é onde eles sempre lutaram. O grande império do oeste, o grande império no leste, se juntaram e adivinha onde eles sempre lutaram? Direto ao longo da costa do Mediterrâneo, Síria, Jordânia, Palestina. Israel era um pouco terra de ninguém sobre os poderes do leste e os poderes do oeste. Agora, Roma tinha medo deles. E se você olhar para o versículo 3 de Mateus 2, diz: tendo ouvido isso, o quê? Alarmou-se o rei Herodes. Quando ouviu que magos orientais, criadores de reis partos, haviam chegado a Jerusalém, ele ficou abalado. E veremos mais sobre isso em alguns minutos. Agora, deixe-me falar um pouco mais sobre o que acontece. No momento em que chegamos ao tempo de Cristo, os magos ainda estão com poder tremendo no leste. Alguns deles usavam seu poder, sua posição, suas habilidades com uma grande quantidade de sabedoria humana. Alguns deles simplesmente se transformaram em pessoas horríveis. Como qualquer cientista, qualquer sacerdote, qualquer pregador, qualquer outra pessoa qualificada dos dias atuais, podemos aplicar nosso ofício fraudulentamente ou podemos aplicá-lo honestamente. Alguns dos magos eram honestos e exaltavam o ofício da sabedoria e do conselho político. Alguns deles eram corruptos e prostituíam-na. Ambos os tipos eram muito comuns na era do Mediterrâneo, quando Cristo nasceu. Deixe-me apresentar-lhe alguns desses corruptos. Abra sua Bíblia em Atos 8. Atos 8, versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Diz Atos 8, 4. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. E diz tudo sobre esses. E você vê no versículo 9, ora havia certo homem chamado Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, um grande, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Agora, aqui está Simão, Simão o mago, se você quiser, Simão o mago. E aqui está um homem que prostituiu sua posição, engano, por assim dizer. Ele se vendeu a Satanás, ele usava feitiçaria. Você percebe isso? A raiz dessa palavra é mago, mageu, no grego. Ele usava sua arte dos magos de uma maneira prostituída. E mais tarde ele tentou comprar o Espírito Santo, e Pedro realmente o coloca para fora. Ele diz no versículo 20, o teu dinheiro seja contigo para perdição. Versículo 21, não tens parte nem sorte neste ministério. Versículo 22, arrepende-te da tua maldade. Versículo 23, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Rapaz, Pedro não media nenhuma palavra. Veja o capítulo 13 de Atos, Atos 13, 6, havendo atravessado toda a ilha até Pafos e isto, é claro, quando Paulo e Barnabé começaram a primeira viagem missionária, e eles estavam em Chipre, a pequena ilha lá na costa leste do Mediterrâneo, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus. Versículo 8 diz, Elimas, o mágico. No grego é Elimas, o mago. Elimas, o mago. Aqui está outro que também prostituiu este ofício, prostituiu esta religião pagã estranha, a fim de buscar os fins de Satanás. E, claro, ele tentou desorganizar Paulo. E Paulo diz, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor. Versículo 11. E ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Paulo lidou com isso. E você vê, tanto Simão como Elimas foram trazidos para a escravidão do próprio Satanás, que é o deus de todos os astrólogos e o deus de todos os feiticeiros. E, francamente, esse era o tipo de pessoas que faziam com que pessoas inteligentes no Império Romano desprezassem tais feiticeiros. Filo, o romano, diz, são víboras, são escorpiões e outras criaturas venenosas. Você vê, esse era o tipo de povo, o tipo de magos que os romanos desprezavam. Mas no leste, como eu disse, eles eram homens tremendamente poderosos. E alguns entre eles, sem dúvida, em minha mente, eram homens genuínos. Agora, na época de Cristo, no Império Oriental, havia um corpo governante chamado Megistanes. Você não precisa, isso não vai estar no quiz aqui, você não precisa se preocupar. Mas havia uma casa governante chamada Megistanes, e aqueles, isso seria como o Senado dos Estados Unidos, certo? Isso é apenas um nome, Megistanes. E esta casa dominante governava no Império Parto-Persa neste momento. Agora ouça, era totalmente composto de magos, cujo dever era, agora observe isso, ter escolha absoluta para a seleção de um rei. Eles eram criadores de reis. E você sabe o que acontecia? Eles tinham alguns problemas reais com o rei que eles tinham. Eles queriam lutar contra Roma e derrubar Roma, mas eles tinham um perdedor como rei, Fraates IV. E Fraates o IV foi deposto. E ouça, os magos estavam à procura de um novo rei do Oriente, um novo rei do Império Oriental que poderia vir contra Roma. Quando chegaram a Jerusalém, Herodes sabia o que estava acontecendo. Eles eram mestres de reis e quando andavam pela cidade dizendo onde está este novo rei dos judeus, Herodes entrou em pânico. Quando de repente esses reis da Pérsia apareceram em Jerusalém, sem dúvida, viajando com toda a sua força oriental, e eles costumavam usar chapéus cônicos com pontas no topo e grandes negócios, claro, para baixo, até o fundo do queixo, eles montavam corcéis persas, não camelos. E quando chegaram, eles não vieram sozinhos. As estimativas da história são que eles vieram com cavalaria persa. Quando eles chegaram à cidade de Jerusalém e Herodes olhou para fora da janela do seu palácio, ele virou: estes são homens poderosos. E para piorar, seu exército estava fora do país, em uma missão. E a Bíblia diz que Herodes estava perturbado. Eu acho que ele estava. A palavra no grego é que ele estava agitado como sua máquina de lavar. Ele estava tremendo. Você vê, Herodes tinha um título. Sabe qual é o título de Herodes? Rei dos Judeus. Ele conseguiu isso de César Augusto. César Augusto o coroou rei dos Judeus. E ele percebeu que o grande sonho de sua vida era conseguir esse pequeno estado tampão sob seu poder, e aqui ele estava no meio de dois enormes impérios contendores. E de repente este enorme círculo de persas chega à cidade e ele entra em pânico. E eles dizem, nós estamos vindo para encontrar o novo rei. Agora na época Herodes estava perto da morte. E César Augusto era realmente velho, estava pendurado por um fio. E desde a aposentadoria de Tibério, o exército romano nem sequer tinha um comandante-chefe. E eles sabiam que este seria o momento de provocar uma guerra oriental contra o Ocidente. Isso estava certo. E assim Herodes estava tremendo. Você diz, bom, o que os magos estavam pensando? Eu não sei. Talvez eles tivessem olhado politicamente, talvez eles pensaram, ah, rapaz, aqui vem o rei. E eu acho que isso é provavelmente verdade, mas além disso, acho que eles olharam para ele espiritualmente. Porque quando chegaram a esse pequeno quarto em Belém, a Bíblia diz que o adoraram. Eles viram mais do que apenas um rei. Creio que eles viram o Messias, de que tinham ouvido falar dos dias de Daniel. E eu acho que temos Deus buscando gentios. E foi duas vezes. Tenho certeza de que estavam pensando, talvez este seja o Salvador que é chamado o Ungido, que é um termo que descreve um rei. E talvez ele não seja apenas o Salvador, o Messias, mas talvez ele seja aquele que reunirá todo este povo do Oriente e irá contra a opressão de Roma. Aliás, os magos sabiam que o povo de Israel estava ao seu lado, não de Roma. E foi por isso que eles vieram para a cidade e começaram a perguntar ao povo onde este novo rei estava. Eles pensavam que o povo de Israel estaria tão animado quanto eles. Mas você vê que o povo de Israel estava cego por sua incredulidade. Não é fascinante para você? É para mim que as primeiras pessoas no mundo a reconhecerem a chegada do rei eram gentias. Gentias. Isso lhe diz algo sobre a história? Veio para os seus, mas os seus o quê? Não o receberam. E Mateus segue nisso por todo o livro, a rejeição do rei. Poderia ser este o monarca invencível? Eles poderiam coroá-lo. Eles poderiam levá-lo de volta e eles poderiam fazê-lo rei e eles poderiam unificar o leste. E com este grande Messias que Daniel profetizara, eles poderiam ir contra Roma com invencibilidade. E assim, em Jerusalém, cavalga o grupo de magos reis do leste em seus belos corcéis persas, escoltados por uma cavalaria montada, e assim o palco é montado. O que acontece depois disso? Volte na próxima semana. Não temos tempo. Deixe-me encerrar dizendo isso. Não é empolgante para você como Deus controla a história? Isso empolga você? Agora veja. Você olhou para tudo o que eu disse e você ouviu. E eu falei com você por 50 minutos e... Você sabe por que foi tão fascinante para você? Não porque fosse apenas um monte de fatos históricos, mas porque você estava vendo Deus operando. A história é a sua história. Há muito tempo, ele escolheu um homem chamado Daniel, colocou-o em um lugar para influenciar alguns homens que chegariam no tempo perfeito. Você diz, bom, por que Mateus apresenta isso? Por quê? Mateus, por todo o seu evangelho, está tentando dizer ao mundo que Jesus Cristo é o quê? Rei. E apenas para se certificar de que ninguém o perca, ele tem os mais famosos criadores de reis do mundo vindo e curvando-se aos seus pés. Você vê? É tudo uma parte da estratégia de Mateus. Ele é o rei. E se Israel não vai reconhecê-lo, então Deus vai arrastar um grupo de pessoas da Pérsia para reconhecê-lo. Ele é rei. Deus planejou com maestria a história. E a parte triste disso é que as pessoas que deveriam ter conhecido, as pessoas que deveriam ter sabido, perderam isso. E as pessoas de longe que nunca deveriam ter adivinhado, apareceram e adoraram. Isso é história. Jesus veio, Paulo disse, aos judeus primeiro, também aos gentios. Jesus veio e disse, eu não vim senão pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Israel deu as costas a Cristo e chamou um povo de não povo. Ele estendeu a mão para os gentios, diz Romanos, e nos enxertou. E a sugestão disso estava bem aqui no começo. Lembre-se do que diz, se a Bíblia diz que se não o louvarmos, o quê? As pedras clamarão. E quando o rei chegou, amados, quando o rei chegou, se o seu povo não o louvasse, então Deus se certificaria de que haveria alguém lá para fazê-lo. E houve. E sabe, em nosso mundo hoje comemoram o Natal, trocam cartões de Natal, olham os homens sábios. Eles não entendem o ponto, a questão. Eles não sabem o significado. Eles não veem quem ele é. Mas aqui e ali, alguns de nós fazem isso, certo? E há alguns de nós que se curvam ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Na próxima semana vamos discutir Herodes, que tipo de homem ele era e por que ele entrou em pânico. E vou lhe dizer o que era a estrela que os levou a Belém. Vamos orar? Pai, é apenas, realmente, está apenas além da nossa compreensão, ver como tu operas na história. Com essas pequenas mentes finitas, olhamos para as coisas e achamos que compreendemos, e depois cavamos fundo e mais fundo e mais fundo, mais profundo, e de repente descobrimos um mundo que nunca imaginamos existia, um mundo de informação, um mundo de percepção que se expande em suas mentes, tua incrível grandeza, teu inigualável poder e sabedoria. Pai, eu te agradeço pelos sábios, pelos magos, por mais que existissem e quais fossem seus nomes que buscavam o rei. E sinto-me entristecido em meu coração pelo povo do rei que não o queria. E gostaria de orar, Senhor, hoje à noite, que em nossa comunhão há alguns que foram como o povo do rei e viraram as costas para ele e disseram, eu não o quero. Nós não teremos esse homem reinando sobre nós, disseram. Pai, eu oro para que tu convenças os seus corações, que sejam como aqueles que vieram de longe e se regozijaram com grande alegria e caíram e adoraram a ele. Obrigado. também por teres planejado que fizéssemos parte da igreja que se inclinou diante dele em adoração. Nós te louvaremos, Senhor, porque tudo o que tu fizeste nos mostra tua poderosa mão, em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.